ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Ao único Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus santo e todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o eterno, princípio e fim, alfa e ômega, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que se manifestou em carne para destruir as obras do diabo, a Ele, o leão da tribo de Judá, o autor e consumador da nossa fé, o sumo sacerdote da nossa confissão, o apóstolo da nossa salvação, a Ele, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Rei das nações, o Senhor do universo, Salvador e Messias, amado da nossa alma, a Ele que se manifestou em carne para destruir as obras do diabo, a Ele que tomou sobre si nossas dores, doenças, enfermidades, iniquidades, pecados, maldições, transgressões, a Ele que morreu a nossa morte, mas que da cruz foi ao sepulcro e do sepulcro ao Hades, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, levou cativo o cativeiro, assentou-se à destra de Deus Pai, a Ele que tem todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, a Ele que tem o governo sobre os seus ombros, autoridade e poder em sua destra, a Ele que reina pelos séculos dos séculos, que em breve virá, nos levará para casa e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a Ele, Jesus Cristo de Nazaré, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Te aplaudimos, Senhor Jesus, celebramos Teu nome, te damos louvor e toda adoração. Bendito é o Senhor, aleluia. Aleluia, amém e amém, glória a Deus. Muito bom dia, amados no Senhor, graça e paz a todos. Dê um abraço em alguém antes de sentar, por favor. Não sei você, mas eu gosto de abraços. Ou pelo menos de ver os irmãos se abraçando. Uma alegria estar com vocês, eu louvo a Deus por estar em Ubatuba, por estar na Ágape mais uma vez. Eu quero declarar que é um privilégio, de verdade, uma bênção para o meu coração estar nessa casa. Quero louvar a Deus pela vida dos seus pastores, pastora Kátia, apóstolo Alexandre, família querida, que nós conhecemos de longa data, né? Temos história juntos. Eu não sei se você lembra, mas com o apóstolo Alexandre eu tive duas experiências muito fortes em Jerusalém. Em 2004, nós tivemos o privilégio de fazer um ato profético juntos. Nós carregamos a arca, uma réplica da Arca da Aliança, desde a casa de Obed-Edom, ou da região onde foi a casa de Obed-Edom, até Jerusalém. Fizemos um ato profético poderoso, marcante, pelo menos na minha memória ainda é muito fresco. Você lembra disso? A gente vai ficando velho, né? As memórias são mais antigas. Se bem que você disse ontem que você está com 40, vezes quanto? Eu já passei dos 50, então. E em 2004, também ali em Jerusalém, depois do congresso, nós tivemos um momento muito especial em Yom Kippur, Yom Teruah, no dia do toque da trombeta, no primeiro dia do ano, aí já seria 2005 para eles. Nós estávamos no muro, era dia do toque da trombeta e ninguém tocava a trombeta, ninguém tocava o shofar. Então, eu procurei um dos rabinos que estavam ali e perguntei se podia tocar o shofar. E ele olhou para mim com aquela cara de judeu, muito dócil. Você toca? Eu disse, eu tento. Vai em frente. E então tocamos o shofar ali. choveu criança de todos os lados. Você lembra disso ou não? Não lembra? Foram dois momentos marcantes em 2004 lá em Jerusalém. Nós fizemos o ato profético com a Arca da Aliança e esse momento do toque do shofar. Vieram crianças de todos os lados, atraídas pelo toque do shofar e pedindo que a gente as abençoasse. E estávamos juntos lá, só nós dois, com o Senhor. Então foram muitas experiências ao longo dos anos e faz realmente tempo que a gente não se vê. Os dois quase partimos durante o Covid, né? O seu foi antes do Covid? É? Puxa, eu não lembrava disso. Eu achei que... O seu foi um infarto, né? É verdade. Verdade. Agora é a minha memória que está falhando. É, mas durante a pandemia eu peguei o Covid 3 vezes. Alguém até me perguntou, puxa vida, pastor, 3 vezes? Eu falei, pois é, eu corro atrás, sabe? Ô, Covid! É, então não é a escolha da gente, mas... Eu fui acometido 3 vezes, em 2 eu realmente quase parti. Mas Deus tem um plano com a gente, né? Ainda estamos aqui, ainda tem muito por fazer. Louvado seja Deus. Então é uma alegria estar junto, gente. Eu espero ser bênção na sua vida essa manhã. Como a amizade dos seus pastores é para nós. Me acompanha um dos pastores conosco na Life em São Caetano do Sul. Nós estamos ali no ABC Paulista. O pastor Bosco está comigo. Deus te abençoe. Deixou a família para estar junto aqui. Louvado seja Deus. E, gente, eu pedi ao apóstolo Alexandre a oportunidade de trazer para vocês o meu mais recente livro, Quando Jesus Teve Sede. Escrevi com base num entendimento por revelação que o Espírito Santo me deu acerca do encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó. No momento em que Jesus tem sede, ele vai a esse poço e ele prepara todo um cenário para esse encontro com aquela mulher samaritana. Eu discorro a respeito desse encontro, das intenções de Jesus por trás dele e de tudo que esse encontro e aquela mulher representam. Então, o livro aborda a sede real de Jesus Cristo. Será que era de água? Será que ela tem a ver com você? Então, é um livro que vai te abençoar, vai te edificar e que pode, inclusive, ser usado para evangelismo, porque ele tem uma linguagem muito acessível e facilmente inteligível, de absorção fácil. Então, você pode presentear pessoas que não conhecem a Jesus e elas vão entender a mensagem desse livro. Ele, no final, vai estar ali à sua disposição. Por favor, adquira 1, 2, 10... Né? Olha para cá, você está ficando com sono. Quando eu contar até 3, você vai ficar com vontade de comprar. Então, por favor, no final, adquira. Isso também abençoa o nosso ministério. Vamos para as escrituras? Amém. Tem uma irmã ali. Acho que é aquela que nós contratamos para ajudar, né? Obrigado, irmã. Vamos para Marcos, Evangelho do nosso irmão Marcos, capítulo 5. Eu fui dormir louvando a Deus, apóstolo, pastora, por ver o que ele fez com vocês nesses últimos anos. Bendito seja o Senhor. Me alegro, celebro a Deus por isso tudo, pelo avanço da Ágape, do ministério de vocês nesses anos. É uma inspiração, eu me sinto abençoado de ver como Deus os tem respaldado. Louvado seja o Senhor por isso. Realmente, estamos inspirados. Fui dormir pensando o que nós vamos fazer lá em São Caetano do Sul, porque, não é? Vamos avançar. Marcos capítulo 5, se você achou, diga um amém, diga um aleluia. A partir do verso 21, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, o livro santo e eterno, diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o, apertando-o. E aconteceu que certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido acerca da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Repetindo, dizia, e um outro texto que eu gosto muito, uma outra versão, na verdade, diz: porque dizia para si mesma, dizia para si mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E assim que lhe tocou, se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, outra vez. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: a multidão te aperta, Senhor, e perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. O que que salvou? A tua fé. A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Amém. Oremos de novo. Antes, porém, eu já tinha esquecido, minha esposa sempre pede, por onde quer que eu vá, que eu transmita seus abraços, e em especial aos pastores, a essa igreja querida. Então, por favor, recebam os abraços da minha doce Márcia. Tá bem? Sintam-se amados pela nossa família e pela nossa igreja em São Caetano, que me envia para o Brasil e para as nações da terra. Amém, gente? Oremos. Espírito Santo, nós te bendizemos. Nós exaltamos o teu nome. Não há santo como o Senhor, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Tu és perfeito, glorioso, absoluto, tremendo, excelso, sublime, supremo, majestoso, magnífico. Ó Altíssimo, Trino e Triuno Senhor, que está sobre o trono reinando gloriosamente, coberto de luz, como de um manto, vestido de glória e majestade. Ó Senhor eterno, diante do qual a força e poder, glória e majestade estão diante de ti. Força e formosura no teu santuário, e os céus estrelados são as cortinas do teu templo. Grandioso é o Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos. E louvamos a ti por tua palavra, abrindo o nosso coração para sermos ministrados por ela e pelo Senhor nessa hora, Espírito Santo. Fala conosco, por favor. Dá-me a graça de compartilhar o teu coração com os meus irmãos e de trazer o que o Senhor quer liberar nesse ambiente esta manhã. Abençoa os teus servos, os anjos desta igreja, o apóstolo Alexandre, a pastora Kátia. Sustenta-os e continua ungindo-os e usando-os. Abençoa sua família e continua prosperando essa obra. Mas também nesta manhã vem sobre nós e abençoa o teu povo aqui reunido. Glorifica o teu nome, para que te glorifiques também através de nós. Dá aos meus irmãos a graça de ouvir o Senhor e absorver a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E amém. Jesus, indo a caminho da casa de Lázaro, onde, a pedido desse líder da sinagoga judaica, vai operar um milagre de ressuscitar a sua filha, porque quando Jesus chega à casa de Lázaro, a menina que estava à beira da morte já havia morrido. No caminho, é ele surpreendido por essa mulher desconhecida que, em meio à multidão, obtém a sua cura. Foram 12 anos morrendo um pouco a cada dia com a hemorragia, mas agora, por meio de um toque, ela estava completamente livre, completamente curada. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é maravilhoso? no meio da multidão, apenas um toque e um milagre instantâneo. Quantos dizem aleluia? Isso é deveras tremendo. E a fé, de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus Cristo para esta mulher desconhecida, filha, a tua fé te salvou. A fé fica compreendido que é o elemento básico e indispensável para o milagre. Se você pode me ajudar, diga para a pessoa que está perto de você, por favor. A fé é o elemento básico do milagre. Estamos juntos? Então, Jesus é acionado pelo líder da sinagoga, ele vai para a casa de Jairo, onde a sua filha está à beira da morte, ela termina falecendo enquanto Jesus está a caminho, mas em meio à multidão, nessa caminhada até a casa do chefe da sinagoga, esta mulher, no meio da multidão, com apenas um toque, alcança pela fé o seu milagre. Milagres são fruto da fé. Se você está comigo, diga glória a Deus. Mas eu preciso colocar para você nessa manhã que há um nível de fé que obtém milagres de forma muito mais acessível, prática e constante. A fé é o elemento básico para que os céus respondam. A fé é o elemento elementar, indispensável para o sobrenatural, para alcançar o impossível, para obter milagres. Mas há um nível de fé, na verdade há níveis de fé. Há a fé simples, básica, que é a capacidade do ser humano de acreditar em algo. Há a fé que é fruto do Espírito, que Ele mesmo, o Espírito Santo, produz nos nossos corações. Há o dom da fé, que é fé num nível muito mais elevado para o impossível e o sobrenatural, e há uma fé capaz de obter o milagre em qualquer condição, em qualquer situação, em qualquer realidade. E é o nível da fé que acessa o poder de Deus. Se a fé é o elemento básico para os milagres, é possível elevar o nível da nossa fé de maneira que os milagres se tornem tangíveis, de maneira que os milagres se tornem frequentes. Eu quero andar nesse nível. Se você está comigo, diga amém. Eu estou junto. Estão comigo, gente? Eu venho nessa manhã orar e liberar a palavra para que o seu nível de fé seja elevado, de maneira que você chegue a esse patamar em que a sua fé acessa o poder divino. Não é uma fé que só crê, é uma fé que crê o suficiente para obter o que o poder de Deus pode liberar. É uma fé que acessa o céu. É uma fé que destrava respostas do alto. É uma fé que move os anjos. É uma fé que não pode ser barrada, não pode ser resistida. É um nível de fé que não pode ser impedida de obter, de alcançar os seus objetivos, de atingir os seus alvos. É um nível de fé em que nem o inferno pode resistir, nem o inferno pode paralisar. É a fé que acessa o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas cremos, mas alcançamos o poder que opera aquilo que cremos e precisamos viver. Eu venho ativar essa fé em você, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Quantos dizem amém? Quantos dizem eu recebo? Quantos dizem glória a Deus? No meio da multidão, quando a mulher o toca, Jesus pergunta, quem me tocou? E a Bíblia é tão clara que faz questão de frisar que Jesus pergunta, quem me tocou? Porque reconheceu que dele saiu poder. Você está comigo? Ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos dizem, no meio da multidão, Senhor, todo mundo esbarrando em você. Todo mundo se chocando contigo, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Mas a Bíblia deixa evidenciado que ele pergunta, quem me tocou? Porque reconheceu que dele saiu poder. Ou seja, a mulher o tocou com um nível de fé que acessou o seu poder. A mulher lhe tocou com uma fé que extraiu o poder de Jesus. A mulher lhe tocou com um nível da fé que abriu portas no sobrenatural e alcançou o impossível. instantaneamente. Que bom, já temos mais meia dúzia com a gente. Começou com um, já agora somos sete, vai melhorando. Até o final, a gente pode ter um avivamento. Aleluia. Estamos juntos? É como se Jesus nesse momento estivesse dizendo, não foi um esbarrão. Eu já imagino que é Pedro perguntando para ele, porque Pedro era meio espeluteado, né? Metia os pés pelas mãos de quando em quando. Eu já imagino que é Pedro perguntando, ah, tá de brinquedo, vítima. Todo mundo empurrando o Senhor, todo mundo esbarrando no Senhor. O Senhor me vem perguntar, quem é que te tocou? E Jesus responde, se fosse Pedro. Não, Pedro, não foi um esbarrão. Não, Pedro, ninguém não foi alguém que resvalou-se em mim. Não, não foi alguém que encostou em mim. Não, 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 Pedro, não foi um acidente. Alguém me tocou de forma intencional. Alguém me tocou de forma inteligente. Alguém me tocou de forma ousada. Alguém me tocou de forma intrépida. Alguém me tocou de forma corajosa. Alguém me tocou de forma valente. Alguém me tocou de forma espiritual. Alguém me tocou com um nível de fé que eu não conheço. Alguém me tocou com um nível de fé que não é comum. Alguém me tocou com um nível de fé que extraiu de mim poder. Alguém sugou de mim poder. Alguém acessou o meu poder. Alguém tocou a minha autoridade. Alguém alcançou a minha unção. Alguém me tocou de maneira a extrair poder. Por favor, me ajuda e diga, Deus vai ativar, diga para o seu vizinho, Deus vai ativar em você a fé que extrai o poder de Jesus. Quantos querem uma fé que captura o poder de Jesus Cristo? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E esta mulher extraiu o poder sobrenatural de Jesus Cristo com apenas um toque nas suas vestes. Um toque nas suas vestes. Na verdade, não nas suas vestes. Algumas versões em português dizem, inclusive, que ela tocou na orla dos seus vestidos. Apenas erro de tradução. De fato e de verdade, a mulher tocou no talit de Jesus. Vocês conhecem bem, ontem eu quase pedi para o apóstolo, deixa o talit aqui, porque amanhã vou precisar dele, mas enfim, vocês conhecem bem o talit, nessa casa vocês sabem do que estamos falando, é um manto judaico de oração. Como bom judeu, Jesus usava um talit, o manto sobre os seus ombros e debaixo da sua túnica. Estão me seguindo, sim ou não? Nos dias atuais, judeus praticantes, inclusive, continuam usando o talit, às vezes por baixo da sua própria roupa. Mas nós o percebemos, porque o talit tem nas suas pontas franjas. E essas franjas ficam aparentes. Vocês estão comigo? E essas franjas são compostas por nós. As franjas do talit têm no total 613 nós. Porque as franjas do talit, desse manto de oração judaico, representam a lei de Moisés, ou antes, a lei do Senhor dada a Moisés. E são 613 leis. Então, alguém poderia perguntar, puxa, não são só 10 mandamentos? Não, na verdade não. Os 10 mandamentos que nós conhecemos, de acordo com Êxodo 20, por exemplo, são, na verdade, 10 seções de mandamentos. Para cada seção daqueles 10 mandamentos, há outras leis oriundas de cada um deles. Então, os 10 mandamentos, na verdade, compõem 10 seções de mandamentos, que no total perfazem 613 leis do Senhor ao seu povo. O judeu usa o manto de oração, conhecido como talit, com estas franjas contendo 613 nós, representando as 613 leis do Senhor. O que implica ou simboliza que quem está sob o talit está sob a lei divina, ou seja, está submisso à autoridade de Deus. Conseguem me acompanhar? A mulher, tendo ouvido falar da fama de Jesus, procura por ele. E quando se aproxima dele, percebe que ele está com o talit. Então, em sua mente, ela imediatamente identifica. Esse homem não só tem fama de ser homem de Deus, ele está sob a autoridade de Deus. E o que ela toca, na verdade, são as franjas do talit de Jesus, chamadas de tzitzi. Você está me seguindo? O que significa isso, pastor? Significa que ela não só toca em algo físico, ela toca de forma intencional, consciente, com uma fé de nível elevado. Ela toca a autoridade de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Vocês estão comigo, sim ou não? É como se ela dissesse, esse homem tem fama de ser homem de Deus, mas debaixo do talite, sob a lei do Altíssimo, ele está submisso à autoridade divina. Então, se eu tocar na autoridade que ele carrega, eu serei curada. É essa fé que eu venho ativar em você nesta manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Profeticamente, eu venho para que você tenha a sua fé incrementada. Eu venho para que você tenha a sua fé multiplicada. Eu venho para que você tenha a sua fé ativada e estabelecida em níveis que te permitam não apenas crer no impossível, mas viver o impossível. Não apenas crer no sobrenatural, mas extrair o sobrenatural. Deus pode nos levar a esse nível de fé, onde tocamos sua autoridade e extraímos o seu poder. É aí que nada é impossível. Você está comigo? Uau! Isso é tão claro, mas tão claro, que a seguir, na casa de Jairo, quando Jesus ressuscita a menina, se você tiver um entendimento claro do texto, você vai ver o quão profético é isso. Porque Jesus chega na casa e tem lá as carpideiras, as mulheres contratadas para chorar, né? Hoje não precisa mais, o povo está tão chorão que se bobear, o povo até paga para chorar hoje. Mas naquele contexto, havia pessoas contratadas para chorar. Então a casa está cheia de parentes, amigos, vizinhos e as carpideiras chorando. Jesus bota todo mundo para fora do quarto. Só entra com ele a mãe, o pai, porque tem autoridade sobre a menina. Pedro, Tiago e João, porque são os discípulos mais próximos que estão sob sua autoridade. Então Jesus cria um ambiente naquele quarto em que todo mundo presente representa algum nível de autoridade. Você está comigo? E mais, a nossa tradução é tão, por vezes, falha, que a gente lê Jesus simplesmente dizendo para a menina, Talita, cumi, no aramaico. Na verdade, o sentido da palavra, que quem traduziu, no caso do português, João Ferreira de Almeida, não alcançou o nível de revelação ou de interpretação para tradução eficiente, né, lamentavelmente, deixando a desejar e deixando-nos isentos da real revelação do ambiente e do acontecimento, é que Jesus põe o seu talit sobre a menina. Então, quando ele fala, talita cumi, o que na verdade ele está a declarar é, minha filhinha querida que está sob o meu talit. Minha filhinha querida que está debaixo do meu manto. A minha filha se chama Maria Talita. Exatamente Talita, por causa do sentido dessa experiência de Jesus, dessa fala do Cristo. Minha filhinha querida que está debaixo do meu manto. Minha filhinha querida que está debaixo do meu talit. Então Jesus põe seu manto sobre ela e diz, menina, princesinha, filhinha querida que está debaixo da minha autoridade. Eu tenho poder para te dizer, levanta. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que quem toca a autoridade dos céus com fé suficiente para alcançar o impossível, viverá milagres. O lado de cá está mais crente que o lado de lá. Vocês não querem vir para cá, não? Junta, porque a fé de um acende a fé do outro. Estou gostando de ver, gente, vocês estão... Brincadeiras à parte, vem comigo, me ajuda, fala para a pessoa do seu lado. Deus vai ativar em você a fé que acessa sua autoridade. Fala para outra pessoa de trás ou do outro lado. Deus vai ativar em você a fé que alcança seu poder. E fala para outra pessoa, do outro lado ou atrás. Deus vai ativar em você a fé que obtém milagres. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Milagres são possíveis hoje. Tem dois que creem. Vamos tentar mais? Milagres são possíveis hoje. Eu acabo de voltar do México. Esse ano eu tenho retomado minha função apostólica, apóstolo. E o Senhor nos tem aberto portas nas nações. Por sua graça eu já servi em 35 nações. E eu estou querendo mais. Então, esse ano eu já estive na Colômbia, Canadá, Estados Unidos, agora México. Mês que vem já estarei no Panamá, se Deus permitir. Mas acabo de chegar do México. E numa igreja fundada por brasileiros, na região metropolitana do Distrito Federal, ou seja, próximo da capital, esse casal de brasileiros estabeleceu uma igreja num lugar carente, mas eles têm feito uma obra extraordinária, como Deus tem feito com vocês aqui. É impressionante ver o que Deus tem entregue na mão deles, sem que seja possível aos olhos do natural. Então, Deus está se glorificando aqui com vocês e também com eles ali. E no culto de 15 dias atrás, numa sexta-feira à noite, eu ministrei essa palavra e o impacto foi tão poderoso que nós sentimos o ambiente tremer, o templo tremeu, as paredes tremeram, o piso tremeu, a ponto de todo mundo assustar. E as pessoas já começaram no meio do culto a procurar na internet para ver se estava tendo algum abalo sísmico, algum terremoto. E constataram que não havia abalo em nenhum outro lugar. Ou seja, veio uma visitação do Espírito Santo que fez o ambiente tremer. Não é? E ontem, anteontem, no culto de 15 dias depois, me mandaram o testemunho de uma mulher. Ela estava no culto com o marido e o seu filhinho de 4 anos, se não me equivoca, 3 ou 4 anos de idade. Com essa pequena, tenra idade, o menino já passou por 6 cirurgias. E eles não me disseram exatamente por conta de quê. A mulher, num testemunho que foi gravado, inclusive, não diz o que o garoto tinha, mas conta, compartilha, que a criança nessa idade, tão tenra idade, né, já passou por 6 cirurgias. E tinha a última cirurgia aberta, só coberta com um curativo. Por quê? Porque o médico disse, nós vamos precisar de uma nova intervenção, então eu não vou nem fechar. Vou deixar a cirurgia aberta e vamos esperar algum tempo para que ele possa passar pela 7ª cirurgia. E por conta da ferida aberta, ou do corte aberto, da cirurgia aberta, não é? Ele usava bolsa de colostomia. Então, você imagina uma criança de 3, 4 anos com esse histórico? Que sofrimento. Verdade ou não, gente? E enquanto eu estava ministrando, repentinamente eu me vi declarando que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e que em 3 dias Deus iria fazer milagres naquela igreja. É claro que foi uma ação do Espírito Santo, mas de fato e de verdade, os testemunhos têm vindo e têm acontecido milagres até hoje, 15 dias depois, mas nos primeiros 3 dias, realmente, Deus liberou uma onda de milagres naquela igreja. E essa senhora contava que ela e o marido, quando eu liberei a palavra, levantaram a mão e disseram, nós recebemos isso, tomamos essa palavra para o nosso filho. E abençoaram o menino ali mesmo. E ela, anteontem, 15 dias depois, estava contando. Gente, no terceiro dia, não foi no quarto, no quinto, foi no terceiro dia. De manhã, o menino vem a ela e diz assim, mamãe, eu estou curado. E ela toda solícita, não é? Para não desanimá-lo, apoiando a fé do pequenino, diz, amém, filhinho. Amém, Jesus te abençoe, meu amor. E ele disse, não, mamãe, Jesus já abençoou, eu estou curado. E ela, ah, filhinho, tá bom, amor. Amém, amém, viu? Amém, mamãe crê com você. Ele falou, mamãe, você não está entendendo. Tira o curativo. Ela diz, filhinho, não pode ficar mexendo. Ele, mamãe, eu estou curado. Ela falou, tá bom, vamos ver então. Vamos ver, Jesus vai curar, viu, filho? Tipo assim, se ainda não aconteceu, né? Deixa eu fortalecer a fezinha dele, né? Jesus vai curar, filho, viu? Eu sei, a mamãe crê, papai crê. E quando ela tira o curativo, a cirurgia estava fechada. E sem cicatriz. Sem cicatriz. Você não está entendendo? Então ela imediatamente pega o telefone, liga para o marido. O marido diz, não, isso é doideira, como assim? Liga para o médico. E aí ela liga para o médico e o médico diz, não, não é possível. Como? Fechou. Não pode, não tem como. Ele está com a bolsa. Ela falou, pois é. Eu tenho que levar ele aí para o senhor. O médico, traz para cá. Ela leva o menino para o médico. E ela conta no testemunho que o médico olhando para a criança, olhava para ela, olhava para o milagre. E dizia para ela assim, balançando a cabeça, eu não sei explicar. Eu não sei dizer, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não tenho palavras. Mas eu preciso fazer uns exames. E ela não diz o que o menino tinha. Infelizmente, eu queria contar o milagre completo, mas ela não diz qual era a enfermidade. Só diz que depois de algumas horas, com exames na mão, ela volta para o consultório e o médico diz para ela assim, olha, a gente vai tirar a bolsa de colostomia porque seu menino não tem mais absolutamente nada. Nenhuma doença. E ainda acrescentou, pode levar o seu milagre para casa. Sabe, os milagres são possíveis hoje. Eu sou um perseguidor da unção que teve uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Eu já li a biografia de Catherine Kuhlman mais de 10 vezes. Eu vi todos os vídeos de Catherine Kuhlman várias vezes. E de quando em quando eu volto a eles, repasso todos eles para ser fortalecido, para ser inspirado de novo. Eu já fui a Los Angeles, ao lugar onde Catherine Kuhlman pregava. E acabaram me levando até o túmulo de Catherine Kuhlman. E acredite você ou não, a unção ainda paira naquele ambiente, no túmulo. Isso me reportou a Eliseu, quando depois de morto no cemitério, há um sepultamento e teve uma bagunça, uma confusão qualquer, deixaram o morto cair na cova de Eliseu. E quando o morto bate nos ossos de Eliseu, ele volta vivo, ressuscitado. Porque a unção permanecia nos ossos de Eliseu. Vocês estão comigo? E a unção é essência, a unção não se dissipa, a unção permanece, a unção é irreversível, a unção é irrevogável. E a unção que estava em Elias permanecia até nos ossos de Eliseu. Então, com essa concepção bíblica, eu ainda persigo a unção de Catherine Kuhlman. E na experiência de visitar o túmulo dela, eu visitei antes o túmulo de Aimé McPherson, a fundadora das igrejas do Evangelho Quadrangular. E o túmulo da Aimé McPherson é suntuoso, é chique, tem anjo para todo lado, umas estátuas de anjo bonitas, uns negócios lindos. Já o túmulo de Catherine é só uma lápide no chão, escrito Catherine Kuhlman. Ano de nascimento, ano de falecimento e sua frase preferida no final. Eu acredito em milagres. Catherine teve apenas 27 anos de ministério. 27 anos serviu ao Senhor antes da sua partida. Ela começou com 17 anos. O cunhado era pastor e pediu que ela passasse a bolsa de ofertas. Então ela passava recolhendo ofertas. Durante o momento das ofertas. E o cunhado dela percebeu que quando ela passava a bolsa para recolher as ofertas aumentavam. E ele diz, vou fazer um teste, vou pôr a menina para ministrar as ofertas. E as ofertas aumentaram ainda mais. Então ele começou a deixar Catherine pregar. e os milagres começaram a acontecer. Ao longo de 27 anos, Catherine Kuhlman tem no seu currículo comprovados com exames médicos, nada mais, nada menos do que mais de 8 milhões de milagres. Não, agora o pessoal daqui ficou mais crente. 8 milhões de milagres. Não, eu acho que você não está entendendo. Não são 8 mil milagres, já seria maravilhoso. Não são 800 milagres. Você está comigo? Seria bom. Não são 80 mil milagres, já seria também fantástico. São 8 milhões de milagres. E Catherine acreditava tanto nos milagres, tanto, que numa ocasião, uma das moças do coral teve um bebê, e a bebê nasceu com os dois pezinhos voltados para trás. Então, ela e o marido, que faziam parte do ministério da Catherine, ficaram muito ofendidos com Deus, dizendo, como é que a gente participa de cultos de milagres, e o Senhor faz milagres para os outros, mas quando nasce a nossa filha, nasce com defeito. Eles ficaram magoados com Deus, e ficaram um tempo sem participar dos cultos, até que Deus os curou. Curados da mágoa, eles foram para o culto. E quando foram para o culto, no meio do fluir do Espírito Santo, essa mulher disse para o marido, eu vou levar a nenê para Catherine. E o marido disse, você sabe que não pode ir lá para frente, a menos que tenha acontecido o milagre. A gente só vai lá para frente para dar testemunho. Ninguém vai até a Catherine para pedir oração. Ela não toca ninguém, ela deixa o Espírito fluir. Então, se não aconteceu, o milagre é melhor ficar aqui. Ela falou, não, eu vou até a Catherine. E ela foi, porque tem um nível de fé que arrebata milagres. E ela foi até a Catherine Kuhlman, e quando a Catherine a viu, sabendo que ela há tempos não vinha no culto, a Catherine desceu do púlpito e foi ao encontro dela no meio do corredor. E quando se encontraram, a Catherine disse, Rose, a mulher se chamava Rose, Rose, algum problema? Então ela desenrola a criança e mostra a bebê com os pezinhos virados para trás. E a Catherine Kuhlman diz com ar de compaixão, oh Rose querida, por que você não me disse antes? É como se ela estivesse dizendo, se você tivesse me dito antes, eu já teria curado a sua filha. A Catherine sabia que os milagres são possíveis. Você está conseguindo me entender? Então ela diz, oh Rose, querida, por que você não me disse antes? Não, ou seja, não era preciso ficar magoado, chateado com Deus, não era preciso faltar de cultos. Era só você ter acessado esse poder. Oh Rose, por que você não me disse antes? Então estendeu as mãozinhas, estendeu a sua mão sobre os pezinhos da criança e diz, obrigado Jesus, obrigado, nada mais, nada menos, só, obrigado Jesus, obrigado. E aos olhos dos pais e de todos ao redor, os pezinhos da menina instantaneamente voltam para a posição normal. É isso que eu estou perseguindo, é isso que eu acredito que Deus quer fazer contigo, comigo, com sua igreja nesses últimos tempos. Me ajuda, sacode alguém do teu lado e diga, milagres são possíveis hoje. Em João 14, 13 e 14, Jesus Cristo diz o seguinte, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Algumas coisas que vocês me pedirem? Eu farei algumas coisas que vocês pedirem? Tudo que vocês me pedirem, eu farei. Em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E termina dizendo, e se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Parece apenas uma reafirmação. Mas de fato e de verdade, desde o original grego, o que Jesus está dizendo é, se vocês pedirem qualquer coisa no meu nome, que exista, eu farei para que o Pai seja glorificado. E verso 14, se vocês me pedirem alguma coisa que não existe, eu criarei para vocês. Alguém diga aleluia, alguém diga glória a Deus. Milagres são possíveis hoje. Mas não apenas isso, milagres são necessários hoje. Diga comigo, milagres são possíveis hoje. E milagres são necessários hoje. Entenda, a igreja está sofrendo pressão, a cristofobia já é uma realidade, as coisas tendem a ficar mais tensas daqui por diante, há uma agenda globalista em desenvolvimento, globalistas, liberalistas e quase que capetistas. Esse negócio de capetistas, enfim. Com apoio de multibilionários como George Soros, como Bill Gates, tem uma agenda para promover um grande reset, um novo começo para a história da humanidade. Eles pretendem remodelar o mundo que nós conhecemos, se é que você me entende. Se for preciso matar parte da população para isso, eles vão fazer. E já começaram a fazê-lo com o Covid. Eles vão inventar novas ondas para peneirar a população mundial. Como semideuses, eles acreditam ter o poder de decidir quem vive e quem não vive. Então, essa agenda em desenvolvimento, em implantação, tinha como objetivo promover esse recomeço da história da humanidade em 2020. O Covid fazia parte dos planos. Eles não atingiram o alvo e postergaram a meta para 2030, o que significa que os próximos anos vão se tornar ainda muito mais tensos e complexos do que o que nós temos vivido até agora. Se você não sabe, essa agenda globalista, liberalista, com pitadas de satanismo, só enfrenta resistências em um único poder existente sobre a face da Terra, capaz de impedir que essa agenda cumpra seus propósitos. A única força no mundo capaz de frear esse movimento diabólico globalista é a igreja. Somos nós. É por isso que eles têm atacado tudo o que a igreja representa: família, decência, ordem, moral, bons costumes, todos os princípios judaico-cristãos que trouxeram a humanidade, a nossa sociedade e de qualquer outra nação até o presente momento estão sendo veementemente combatidos. Crianças estão sendo doutrinadas desde o jardim de infância. Ainda chama assim jardim de infância? Não. Desde a escolinha. Eles estão sendo doutrinados, formatados, para duvidar, inclusive, da sua própria sexualidade. Vocês estão comigo? E ideologias como a de gênero, linguagem neutra, são só estratégias dessa agenda globalista. E agora eles estão começando a mirar mais escancaradamente contra a igreja. Os seus ataques contra a igreja e as leis que eles criarão para poder frear, melhor dito, paralisar, resistir à igreja, vão se intensificar. Então, mais que nunca, nós precisamos do poder do Evangelho. Mais que nunca, nós precisamos do poder sobrenatural da palavra de Deus. Mais que nunca, precisamos do poder do Espírito Santo, da unção, outra vez, fluindo, pulsando em nós, jorrando através de nós. Nós outra vez precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, com o poder da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de uma igreja de homens e mulheres que creem e acessam o céu, acessam os tesouros ocultos, as riquezas encobertas do Altíssimo. Nós precisamos de gente como essa mulher, que com um toque é capaz de trazer o céu para a terra e operar o impossível. Precisamos de fé e precisamos dos milagres. Eles são necessários hoje. Alguém diga amém, alguém diga glória a Deus. Marcos capítulo 16, verso 20. O evangelho do nosso irmão Marcos termina dizendo que os apóstolos, cumprindo a grande comissão, saíram mundo afora pregando o evangelho. E olha o que diz o texto. E o Espírito Santo ia com eles, confirmando a palavra pregada com sinais e maravilhas. Com o que, gente? Com o que? O Espírito Santo ia com eles, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Os milagres confirmam a veracidade da palavra. Nós precisamos dos milagres outra vez, porque a hora que eles começarem a acontecer, não importa o que os globalistas preguem, ninguém vai poder falar para uma mulher que depois de 12 anos, morrendo aos poucos com um fluxo de sangue, perdendo tudo com médicos e que acaba de ser curada, ninguém vai poder dizer para ela que Jesus é uma farsa, que a Bíblia é uma balela, que o evangelho não funciona. Quando alguém contestar, ela vai poder dizer, como o cego que tentaram pressionar, quem foi que te curou? E que respondeu, quem é ele? Era, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei quem ele era, não me importa quem ele era, eu só sei que eu não posso negar o que aconteceu comigo. Um milagre se operou na minha vida. Milagres confirmam a palavra, milagres são incontestáveis. Vocês estão comigo? Eu estou correndo atrás disso há anos. E eu creio que Deus quer ativar isso em todos nós. Catherine Kuhlman, inclusive, dizia, eu creio que chegará o dia em que cada culto de igrejas verdadeiramente cristãs será transformado pelo Espírito Santo em cultos de milagres. Eu acredito nisso. Você está comigo? Eu acredito nisso. Eu te disse que eu já preguei em 35 nações, a maioria em espanhol. E como? Eu vou te contar. Nós temos até 7 horas da noite, né? Começa o outro culto. Vocês estão com pressa ou não? Já estão com fome? Está ruim a conversa? Podemos seguir? Quando eu fui chamado, o Espírito Santo me chamou em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Não diga que você é uma criança, desde o ventre da sua mãe, a história é longa. Eu te chamei e te constituí profeta às nações. Esse foi o meu chamado. Então eu acreditava que eu iria pregar em outras nações. E Deus tinha me dito, me dado o nome de algumas nações por onde eu iria. E eram nações de língua hispana, então eu acreditava que Deus iria me dar o espanhol. Mas eu acreditava que ele iria me dar uma bolsa de estudos para estudar espanhol. Só que uma ocasião, nós estávamos em Brasília, num congresso, e eu estava sentado na primeira fileira, assim, no corredor. E o culto não começava, finalmente um pastor da organização se aproximou de mim e disse assim, Davi, você fala espanhol, né? Eu disse, amém, em nome de Jesus. Tinha funcionado para casar com a Márcia, mas isso é outra história, outro dia te conto. A gente tinha aprendido a falar pela fé. E eu mandei um amém. Amém, em nome de Jesus. Ele falou, puxa, que maravilha, cara. Então, por favor, vem nos ajudar. Porque o pregador chegou com a esposa. E a gente preparou um café da manhã para eles, mas eles não querem comer. Eles estão pedindo um negócio que a gente não entende. E o tradutor não responde às nossas chamadas. Nós não sabemos onde foi parar o tradutor. Ajuda a gente, interpreta eles lá para a gente, por favor. Aí eu disse, ih, rapá. Aí não vai dar não. Aí ele disse, como assim? Ajuda a gente. Eu disse, não, eu não falo espanhol. Ele falou, como não fala? Você acabou de dizer que fala. Eu disse, não, eu falei amém em nome de Jesus. Pela fé, amém. Ele disse, não, para de brincadeira. Eu era muito brincalhão, você lembra? Agora já sou mais sério, eu acho. E eu disse, não estou brincando, eu estou falando sério, rapaz. Eu, em espanhol, não hablo nem fecho. Não falo nada em espanhol. Ele disse, não, Davi, para de brincadeira, rapaz. Eu falei, não estou brincando, estou falando sério. Eu respondi pela fé eu falo. Ele disse, você está falando sério mesmo? Eu disse, estou. Ele me disse, então Deus vai respaldar a sua fé, cara. Porque nós estávamos na sala de intercessão perguntando o que fazer para ajudar o casal que chegou. E Deus disse para nós, lá na intercessão, busca meu filho Davi, que ele fala espanhol. Eu disse, pera. O Espírito Santo diz que eu falo? Disse. Então eu falo, ué. O que nós temos que fazer? Ele falou, vem, escuta o cara. Se você entender, fala para nós em português. Eu disse, é só isso? É, vamos lá. Vou na sala, chego lá. Ele, por sinais, falou, ó, tradutor. Yeah, gru-gru. Tradutor. Né? Você fala, ele, ó, tradutor. E o pastor já vem, me abraça e fala comigo em espanhol. Nos meus ouvidos. Que bom que você está aqui. Muito obrigado, querido. Eu te agradeço por vir nos ajudar. Que Deus te abençoe. E eu entendi tudo. Aí eu já estou espantado com o assunto. E o cara me pergunta, pastor, ele leu? Eu disse, tudinho. Então pergunta o que ele quer. Eu falei, rapaz, entender é uma coisa, falar é outra. Você disse que eu só precisava entender. Ele disse, não, pergunta para ele o que quer. Aí eu arrisquei. Aqui. Qui queres? Que queres? E saiu, rapaz. Que queres? Aí ele diz, sandia. Ô, papaya. Aí eu disse, rapaz, eu entendi. O que ele quer? Melancia ou mamão? E tinha uma mesa de café da manhã que eu tava com vontade de sentar. Aí eu digo, o pastor me pergunta, mas por quê? Aí eu falei, por quê? E ele explicou, eu estou em jejum e eu estou comendo apenas melancia ou mamão. É um jejum específico para algo. E eu entendi. Aí, rapaz, resolvemos o assunto do café da manhã, vira o pastor e me diz, você está entendendo tudo? Estou. Então você vai traduzir a pregação. Por 3 dias eu traduzi o pregador e a esposa dele. Ele era Julio César Ruibal, boliviano radicado em Cali, na Colômbia. Ele enchia estádios para cultos de milagres. E sabe onde ele se converteu? Num culto em Los Angeles com Catherine Kuhlman. E sabe como ele começou o ministério de milagres dele? Ele se converteu numa noite, ele voltou na noite seguinte. Não conseguiu entrar porque o auditório comportava apenas 7 mil pessoas e as filas davam voltas no quarteirão. Muitas pessoas esperavam 3, 4, 5, 6 meses para poder participar de um culto. Então ele conseguiu participar de um. No dia seguinte, quando ele volta, ele não consegue entrar. As portas se fecharam, uma multidão ficou do lado de fora. Começou uma confusão de gente que queria arrombar as portas. Ele viu um caixote de madeira. Pegou, subiu e disse, para gente, nós não vamos fazer algazarra, isso aqui é coisa de Deus. Eu estive lá dentro ontem à noite e eu tive um encontro com Jesus. E sabe uma coisa? Ela falou ontem lá dentro que Deus está em todo lugar. Então se vocês quiserem, eu oro por vocês aqui. Ele tinha um dia de convertido e começou a orar por pessoas do lado de fora. E os milagres começaram a acontecer do lado de fora do culto de Catherine Kuhlman, com um filho de Catherine Kuhlman. Com um dia de convertido. É com esse homem que Deus me deu o espanhol. Hoje eu falo espanhol fluentemente. Mas mais que isso, depois daqueles 3 dias traduzindo a ele e a esposa, eu cheguei em casa falando espanhol. Conto para minha esposa e ela diz, amor, eu também quero. Imponho as minhas mãos e ela despencou falando espanhol. Chamamos nossos filhos, impusemos as mãos e os dois começaram a falar espanhol. E como os filhos vão à porção dobrada, meus filhos receberam o inglês do Espírito Santo e falam inglês fluentemente. Os gringos escutam eles falando inglês e dizem, de onde vocês são? E quando eles falam, do Brasil, dizem, ah, para com isso, não é verdade. Vocês falam inglês sem nenhum sotaque. De que região vocês são? Não acreditam que eles são brasileiros. Por quê? Porque Deus lhes deu um inglês perfeito, assim como deu a nós o espanhol perfeito. Por que eu estou te dizendo isso? Porque os milagres são possíveis hoje e os milagres são necessários hoje. Deus quer ativar esse nível de fé que extrai poder de Jesus para os milagres hoje. Se alguém está comigo e deseja isso, diga um amém, diga um aleluia, diga um glória a Deus. Eu preciso compartilhar com você duas chaves com base nesse texto para ativar essa fé que alcança, que extrai o poder dos milagres. Você está comigo, sim ou não? Mova a sua mão comigo, diga: eu quero essa fé que arrebata milagres. Me ajuda, fala para o teu vizinho, Deus vai ativar isso em você hoje. Número 1, é necessário convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção daquilo que se espera. A fé é o quê? Convicção. Ela não é uma esperança, ela é uma certeza. Se você quer fluir com o Espírito Santo nesse nível de fé que arrebata milagres. Vocês estão comigo? Eu não sei se você está entendendo. Eu estou te dizendo que eu vim profeticamente, por fé, no nome de Jesus, para ativar em você esse nível de fé, onde os milagres serão possíveis para você, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus parentes, para sua vizinhança, para os seus amigos, para a igreja, para a cidade. Nós viveremos o sobrenatural. Nós alcançaremos o impossível. Nós atingiremos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual não há limites, e Deus operará suas maravilhas, sinais e prodígios através de cada um de nós. É chegado o tempo da glória da segunda casa, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, você e eu precisamos de convicção. A Bíblia diz que a mulher dizia para si mesma: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Eu só preciso derrubar uns 4 ou 5, empurrar 20 e chegar lá. Porque se eu conseguir me aproximar e tocar nas franjas do seu talite, eu vou tocar na autoridade dele. E se eu tocar na autoridade dele, eu vou extrair o seu poder. Eu vou arrebatar o meu milagre. Diga comigo: convicção. Entenda, entenda a frase. Ela dizia para si mesma. Você está comigo? O que você tem dito para o seu coração? Que histórias você está contando para si mesmo? Porque tem gente que quando tosse diz: ainda vou morrer disso. Tem gente que qualquer mal-estar, qualquer sinalzinho de dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça porque não tomou café? Os viciados em café sabem. Quantos dependentes da cafeína nós temos aqui hoje? Não, estou brincando. Eu gosto muito de café. Então, eu não estou te criticando, não, é brincadeira. Mas escuta, sabe aquela dorzinha? Que você não tomou o café da manhã, ou faz tempo que não come nada. Dá aquela dorzinha de cabeça. Tem gente que já abre a boca e diz assim: rapaz, que dor de cabeça terrível. Eu acho que vou ficar doente. Vocês estão comigo? Ou aquela velha história do cara que recebe o pagamento de salário ou contra-cheque, ou o depósito em conta, quando ele vê, ele diz: com essa mixaria aqui, eu não consigo passar um mês. Alô? Que histórias você está contando para a sua alma? O que você anda dizendo para o seu coração? O que você está proferindo para si mesmo? Vocês estão comigo? Eu já aconselhei casais à beira do divórcio, em que eu escutei o marido ou a esposa dizerem assim: pastor, não tem jeito, na minha família todo mundo se separa. O histórico da sua família não pode definir o seu destino. porque você foi lavado no sangue do Cordeiro, você foi perdoado, foi resgatado, foi salvo, teu nome está no livro da vida, você foi transportado do império das trevas para o reino da luz, agora você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, o Espírito do Senhor habita em você, então tem convicção e nada te será impossível. Alguém grita amém, alguém grita glória a Deus, por favor, alguém me ajuda aí. Deixe-me te dizer algo poderoso. A Bíblia nos diz, na versão em português, que quando Deus cria o homem do barro, soprou no seu nariz fôlego de vida. Porém, entretanto, contudo, todavia, a palavra que aparece no original hebraico é que Deus soprou para dentro do homem ruach. Ruach é a palavra hebraica que aparece no Gênesis. Vocês estão comigo? Ou na Gênesis do homem? Ruach. Deus soprou para dentro do homem ruach. Foi traduzido como fôlego de vida, porque ruach é palavra para vento, ruach é palavra para alento, ruach é palavra para fôlego. Porém, ruach também é o nome do Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Então, de fato e de verdade, quando Deus soprou para dentro do homem, e se é sopro, é óbvio que é fôlego, que é alento, que é vida, é sopro. Porém, desde o contexto original, quando Deus sopra para dar vida, de fato e de verdade, o que ele está fazendo é transferir para dentro do homem uma partícula de si mesmo. É como se um milésimo de átomo do Espírito Santo fosse transferido para dentro de cada ser humano. O que Deus soprou para dentro de você e de mim foi o seu próprio Espírito, desde o começo. Ah, pastor, isso é só interpretação bíblica. Será? Deixa-me te dizer. A ciência descobriu que no código genético de cada ser humano, não importa de que raça, não importa a sua origem, isso foi pesquisado com europeus, africanos, asiáticos, americanos. Vocês estão comigo? E o código genético de todo ser humano, independente de se conhecerem ou de serem da mesma família, o código genético de todo ser humano indica duas coisas, a ciência acaba de descobrir. Número um, o código genético de todo ser humano, de qualquer raça, de qualquer parte do mundo, o código genético de todos nós indica que todos viemos de uma mesma mulher. É como diz o hino, o nome dela é Eva. Não é um hino, estou brincando. Eva, a ciência comprovando a Bíblia. Mas não é só isso. O código genético de todo ser humano tem, em algum momento, uma numeração que se repete. 10, 6, 5, 6. 10, 6, 5, 6 aparece no código genético de todos nós. Estão me seguindo? No hebraico, cada letra é representada por um número. O número 10 é o Y. O número 6 é o W. O número 5 é o H. Então, no código genético de todo mundo, aparece em algum momento o 10 é Y, o 6 é H, o 5 é W, o 6 é H. No código genético de todo ser humano, em algum momento aparece YHWH. O que significa isso? Esse é o tetragrama através do qual Deus se revelou a Moisés. Quando Moisés pergunta, quem me enviou? O que eu vou dizer para as pessoas? Quem me enviou? O Senhor disse, diga para eles que YHWH te enviou. O nome de Deus é revelado pelo tetragrama, YHWH. Isso aparece no código genético de todo ser humano. 10, 6, 5, 6, YHWH. Você está comigo? O que significa? Significa que ele não só soprou para dentro de nós uma parte do seu próprio espírito. Como diz o Salmo 139, 16, nos criou de forma assombrosamente maravilhosa no ventre das nossas mães E no final, ele assinou a obra. O autor assinou a obra. E tem mais, o YHWH não tem vogais. Mas se a gente tentasse pronunciar, colocando H fica Iavé. Sem as vogais, colocando as vogais, fica Iavé. Sem vogais, a gente teria que pronunciar mais ou menos assim. Não entendeu? Deus não só criou o ser humano, como lhe deu vida a partir dele mesmo, assinou a obra, e cada vez que o homem respira e inspira, ele está pronunciando, querendo ou não, o nome do autor da obra. Você tem o nome de Deus no seu DNA. Você tem o nome de Deus nas palmas das suas mãos, conforme a palavra nos declara. Você tem o nome de Deus na sua testa. Você tem o Espírito de Deus em você, desde a sua formação genética e desde a sua salvação. O Espírito passou a fazer parte de você mesmo. Você está ligado a Deus. Você está vinculado aos céus. Você tem DNA celeste. Você tem o DNA de Cristo. Você é de uma raça nobre, você é de uma elite superior, você é de uma linhagem absolutamente espiritual, ungida, santa, poderosa, cheia de graça, sabedoria, unção, poder, autoridade, dons, tenha convicção e nada te será impossível. Você está sendo roubado toda vez que aceita na sua mente, na sua alma ou no seu coração algo contrário ao que Deus já te concedeu e ao que Deus te fez. Você está comigo? Sacode o teu vizinho e diga para ele, tenha convicção no Deus que você serve, nas promessas que Ele te fez, no poder que está disponível, e nada te será impossível. Que bom que tem alguns entendendo. Que bom que tem alguns entendendo. Aleluia. Vocês estão debaixo de um milagre. Por quê? Porque um casal sonhou. Um casal visualizou. E um casal teve convicção para chamar o presbitério e dizer, é possível. E o presbitério chamou você e disse, é possível. E é possível. Primeira chave, convicção. Segunda chave, verbalização. A mulher não só cria, mas ela declarava. Se eu tocar, você está me entendendo? É como se você dissesse, se eu puser as mãos, meu marido será salvo. Se eu impuser as mãos, meu filho será curado. Se eu decretar, meu casamento melhora. Vocês estão comigo? Pastor, você tem certeza? Rapaz, Márcia profetiza todo dia. Eu acho que eu estou melhorando. Estou ficando velho, estou ficando mais maduro, mais calmo, mais experiente, mais paciente. Ainda tem um montão de coisa para mudar, mas ela continua profetizando. Se você disser, será feito. É Marcos capítulo 11, 23 e 24. Jesus disse, se você disser a este monte, disser, é para fazer o quê? Dizer, é para falar, é para decretar. Se você disser a este monte, ergue-te, sai do meu caminho. Se você disser a esse demônio, sai da minha casa, isso aqui é arraial santo, isso aqui é habitat divino, sai do meu casamento, Satanás, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha, solta a minha parentela, Satanás, solta meus negócios, solta a minha saúde, sai daqui, sai da minha história, sai da minha vida, em nome de Jesus, solta as minhas finanças, Satanás, eu te digo, sai agora, sai agora, sai agora. Se você disser, será feito. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz. O que se fará? O que você diz. O que falamos, cria o que vivemos. Alô? Tem gente que está tossindo há 3 meses, e toda vez que tosse diz, essa tosse não passa. Você está declarando, você está perpetuando a sua tosse. Até o choro, o salmo diz que o choro pode durar uma noite. Não é para durar nem uma noite. O choro não é para durar nem uma noite, mas pode durar uma noite. Só que a alegria vem pela manhã. Mas tem gente que gosta de perpetuar o choro. Tem gente que gosta de estender o período da dor, da luta, do sofrimento. Por quê? Porque está verbalizando que essa dor não passa, essa tosse não passa. Meu salário nunca dá. Nessa empresa eu nunca vou prosperar. Ah, todo mundo na minha empresa recebe promoção, menos eu. Você está criando a sua própria realidade com a sua declaração. Você está comigo? Eu já tenho que terminar. Ah, lá na nossa igreja, quando eu falo que eu vou terminar, o pessoal faz, ah, não. Aí eu me sinto em casa. Aqui eu não me senti. Mas vamos tentar? Eu tenho que terminar. Você viu, apóstolo? Como hipocrisia é fácil de aprender. Brincadeira. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Você sabe aquele ator norte-americano, humorista, Jim Carrey? Eu não curto filme, não curto cinema e bobeira menos ainda. Mas o Jim Carrey tem uma experiência incrível. Quando ele tinha 14 para 15 anos, o pai perdeu o emprego, eles entraram em dívidas, tiveram dificuldades, deixaram a própria casa, tiveram que morar na rua, debaixo de uma ponte. Um adolescente morando na rua com a família em frangalhos, um dia fuçando nas coisas do pai, que o pai tinha guardado numas mochilas, ele achou um talão de cheque. É claro que o pai já não tinha mais conta bancária, não tinha mais dinheiro, mas ele achou um talão de cheque do pai. E ele pegou uma folha e preencheu para si mesmo, em nome dele, como se o pai estivesse fazendo um cheque para ele de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. E ele colocou no cheque 10 milhões de dólares para Jim Carrey. E ao invés de assinar o nome do pai, ele assinou Hollywood. E ele guardou aquele cheque dizendo, um dia Hollywood ainda vai me pagar 10 milhões de dólares. Eu não estou falando de um cristão. Eu não estou falando de um homem de fé. Eu não estou falando de um homem que tem experiências com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a Bíblia Sagrada. Eu estou falando de um garoto que ousou fazer uma declaração antes da sua vida acontecer, no pior momento da história da sua família. Quando Jim Carrey foi contratado para o seu primeiro filme, quanto você acha que Hollywood pagou para ele? 10 milhões de dólares. O seu primeiro contrato foi exatamente o valor que ele verbalizou quando ainda era um garoto com a família no pior momento da sua história. Querido, eu tenho que terminar. Estão treinados já. Mas eu preciso terminar te dizendo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Arremata o apóstolo Paulo. Também nós cremos, por isso é que falamos, pois temos o mesmo espírito da fé. atenta para isso. Temos o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso é que falamos. O Espírito é a essência da vida. Então o que o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo é nada mais, nada menos que isso. O Espírito da fé é a fala, é a verbalização. O que dá vida à sua fé é a sua declaração. Você está comigo? Se você crê, que seja com convicção. E se tem convicção, abra a boca e fale. Porque o que você fala, cria suas realidades. O que você fala, se materializa. Lucas 6:45, Jesus diz, o homem bom tira do seu coração, do seu bom tesouro do coração, coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro do coração, tira coisas más. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio de fé tem que falar com fé. Porque quando você fala, você extrai de dentro de você o que você está falando. É Provérbios 18:21, a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, do seu fruto comerá. Você está comigo, sim ou não? O que nós falamos produz o que nós vivemos. Eu termino te contando, por 10 anos nós tínhamos uma conferência profética de ativação para jovens e adolescentes. E essa conferência era totalmente de graça. A gente recebia em torno de 3 mil jovens de todo o Brasil e de outras nações, todos os anos, para uma ativação profética. Nós dávamos participação, alimentação e hospedagem de graça. Ainda contratávamos som, telão, fazíamos um barulho legal para a galera curtir o evento. E ele nos custava em torno de 350, 370 mil reais por ano. Por ano. E a gente tinha, naquela época, menos de 60 pessoas na nossa igreja. A gente passava perrengue para pagar o aluguel da igreja. E ainda se metia a fazer evento de 300 e tantos mil reais. Tudo de graça. Quantos pastores amigos me diziam, você é louco. O que você ganha com isso? Nada. Esses jovens não vieram para a nossa igreja. Esses jovens não nos ajudaram ministerialmente. Mas até hoje eu recebo testemunhos desses jovens que estão pelo Brasil afora ou em outras nações, como pastores, como missionários, como adoradores, como gente de ação social ou até no meio político, porque foram ativados na conferência Flames. E por que eu estou te dizendo isso? Porque na época eu tinha um tesoureiro batistão. A gente é de origem batista, não é? E o meu era batista, tá. Então cada vez que eu dizia, bom, nós temos que organizar a conferência esse ano, ele virava para mim e falava, não faz isso, nós não temos dinheiro. E eu sempre dizia para ele, se eu esperar ter o dinheiro para começar a fazer, nunca farei. E ele diz, mas então, como é que você vai fazer? E eu dizia, eu não preciso do dinheiro para fazer. Eu preciso de um comando. E Deus já me deu o comando. Se eu tenho um comando, eu tenho um respaldo. Então, nós vamos meter o pé na água e o Jordão vai abrir. Recentemente, eu fiz uma postagem na internet relembrando os 10 anos da conferência Flames. E os testemunhos ainda estão chovendo até hoje. E eu relembrando, eu não estou tentando me vangloriar não, gente, só estou compartilhando um testemunho, tudo bem? E isso para complementar, que relembrando hoje, depois de alguns anos já sem fazer a conferência, eu realmente me pergunto, nós era doido para mais de metro. Mas nós comprovamos por experiência que se você tem convicção e fala, o céu responde. Tenha uma fé convicta que te leva a fazer declarações proféticas. e nada te será impossível. Milagres são possíveis hoje, milagres são necessários hoje, milagres são para nós e através de nós hoje. Se você crê nisso, dá glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.